E o nosso assunto em destaque é a portaria do Ministério do Trabalho que alterou o conceito, a definição de trabalho escravo. A gente vai entender melhor que mudança foi essa e que impacto isto pode ter, inclusive compreender as reações de diversos setores. Na Justiça, como eu destaquei há pouco, o Supremo já recebeu 3 ações questionando a constitucionalidade desta portaria. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social, né, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor Antônio Rodrigues de Freitas Júnior. Professor, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da USP, como vai?
Bom dia, Alexandre. Tudo bem, e você?
Muito obrigado. Muito obrigado por atender a nossa solicitação para que a gente possa entender os argumentos dos dois lados, não é? De setores da sociedade que defenderam esta medida, já inclusive se pronunciaram, e também de toda a reação contrária ao que se está chamando de um argumento inconstitucional. São 3 ações, como eu dizia há pouco, uma do PDT, outra da Rede Sustentabilidade e uma terceira da Confederação Nacional das Profissões Liberais. Então, qual é o argumento propriamente dito dessa ação também, não é? Dizendo que há uma violação dos direitos fundamentais da Constituição com relação à dignidade humana, contra tratados internacionais e a própria legislação brasileira sobre o tema. Então, o que é que está dito ali? Que a norma faz com que seja preciso condição semelhante à escravidão colonial para que se caracterize o trabalho escravo contemporâneo. O Brasil era considerado pioneiro nesse tema. Então, gostaria de ouvir a sua avaliação sobre essa norma, antes da gente comentar esses argumentos aí que já chegaram ao Supremo.
Pois não, Roxane. Acho que toda a comunidade jurídica, em geral, está bastante perplexa com o advento dessa portaria do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Por que isso? Porque ela rompe com um padrão de política de Estado que o Brasil vem adotando desde da segunda metade dos anos 90, portanto, desde o governo Fernando Henrique, e que se mantinha como sendo um verdadeiro patrimônio da política pública brasileira de combate ao trabalho forçado. Na verdade, eu preciso esclarecer uma questão terminológica importante. Uhum. A expressão trabalho escravo é especificamente, literalmente, foi empregada, tradicionalmente vem sendo empregada, para designar um tipo de restrição à liberdade, de reificação da pessoa, ou seja, transformação da pessoa em coisa, que era caracteristicamente a forma de exploração do trabalho no século XIX, com a mercantilização das pessoas, tráfico de pessoas na forma de escravos, portanto, pessoas que não tinham liberdade. Isso pertence a uma agenda do século XIX. No século XX, o que a gente fala, basicamente, não é por acaso que a nossa lei penal chama redução à condição análoga de escravo, é porque nós, contemporaneamente, consideramos isso tão repudiante, tão reprovável, que nós comparamos a condição de escravo. Mas, na verdade, a terminologia do século XX e desse século XXI é predominantemente a de trabalho forçado, que é a expressão adotada pela Organização Internacional do Trabalho. Uhum. A ONU ainda aplica e ainda reproduz a terminologia, o termo, a ideia de escravatura, escravidão ou trabalho escravo, porque a ONU se preocupa com outro tipo de situação que está à margem dos países, com maior padrão de maturidade institucional. Sim, sim. Né? Agora, a OIT se volta especificamente para a exploração do trabalho forçado, que é aquele trabalho exercido nessas condições, jornada exaustiva, condições degradantes, e ainda residualmente, por incrível que pareça, subsiste a figura da restrição da locomoção, que a gente chama de escravidão por dívida. Né? Então, o conceito é bem mais amplo. Isso é adotado pela OIT, isso é adotado por todos os países de um modo ou de outro, vinham na política brasileira uma conquista, digamos, civilizatória, e que era não só brasileira do ponto de vista do cidadão brasileiro, do Estado brasileiro, mas imagino eu, deva ser e continuar a ser, a conquista da indústria brasileira, da agroindústria brasileira, que vendia produtos e vende produtos fora do Brasil, sem precisar submeter os seus trabalhadores a condições indignas. Portanto, essa é uma conquista do país, do Brasil como Estado, e também do Brasil como modelo de relações de trabalho.
Uhum. Bom, o que essa norma, o que essa mudança traz é restringir a algo que seja propriamente a prisão de um trabalhador. Quer dizer, situações análogas, então, estariam fora. Por isso, essa crítica generalizada. É isso, professor?
Exatamente, exatamente. Voltou a uma noção ultrapassada, que era própria, como eu disse, da agenda do século XIX, que é a caracterização do trabalho forçado como aquele trabalho desempenhado para alguém que não tem condições de resistir à coerção física.
Ou seja, portanto,
se locomover, enfim, um passo atrás. Um passo atrás sério, um passo atrás preocupante, um passo atrás que, evidentemente, compreensivelmente, colocou o Brasil numa situação extremamente embaraçosa do ponto de vista das organizações internacionais.
Certamente.
O Brasil tem compromissos de Estado. Veja, há duas importantes convenções da Organização das Nações Unidas, uma antes da ONU, da antiga Sociedade das Nações, em 1926, da Liga das Nações, que é, digamos, absorvida com a criação da ONU, e temos uma segunda, de 1956, isso no campo da ONU. Né? No campo da OIT, a gente tem uma de 1930, Convenção 29, de 1930, que proíbe o trabalho forçado, e outra de 1957, da abolição do trabalho forçado, que é a Convenção 105. São duas convenções importantes, o Brasil é signatário dessas convenções, o Brasil ratificou essas convenções. E não só isso, mais recentemente, em 2012, a OIT se pronunciou claramente no sentido de que o entendimento institucional da Organização Internacional do Trabalho é no sentido de que trabalho forçado não é apenas aquele exercido em condições restritivas da liberdade de locomoção, mas é também aquele exercido em condições degradantes, mediante jornada exaustiva, por sujeição por dívida. Enfim, é essa situação que a gente presencia no momento, né, Roxane?
É muito preocupante, por isso a própria OIT reagiu, né, dizendo que o Brasil estava retrocedendo e vendo com preocupação, e essa reação de outros setores também, os partidos entraram então com ações. Eu só queria entender então, antes de falar das ações, porque são ações, então empresas provavelmente, porque quando essa decisão foi tomada já uma lista havia sido fechada, inclusive essa lista a imprensa acabou tendo acesso, mais diretamente o programa Fantástico da TV Globo publicou essa lista. São 137 empresas, né, que entraram nesse cadastro sujo, como a gente fala, essa lista suja, e que se a norma muda, elas deixam de figurar, porque essas empresas seriam isentas de algumas destas situações, sim, já caracterizadas como análogas ao trabalho escravo. Portanto, um absurdo completo. Agora, vamos à ação direta, que agora, mais uma vez, o Supremo é chamado a se posicionar. A própria Procuradora-Geral já disse que concordou com o absurdo da ideia, né? Já deu seu parecer contrário a essa norma. E nós temos duas ADIs, né? As ações diretas de inconstitucionalidade, fora uma outra decisão também, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. É difícil da gente falar, mas enfim, são duas ações diferentes. Eu gostaria que o senhor explicasse se esses dois caminhos se sustentam e que agora serão analisados especificamente pelo Supremo.
É difícil a gente, evidentemente, antecipar uma decisão do Supremo.
Não, claro, não. Eu quero que o senhor só explique os argumentos que estão sendo utilizados, né?
Tá, nessas ações. Basicamente, são duas ordens de alterações com essa portaria, a 1129, né, de 2017, duas ordens de alteração. Uma delas é a restrição do conceito de trabalho forçado, retrocedendo, como eu disse, um século e meio, quase, para caracterizar o trabalho forçado como apenas aquele que resulta da restrição de liberdade. Essa é uma ordem de alterações. A segunda ordem de alterações diz respeito à obrigatoriedade de que a publicação dessa lista seja condicionada a uma decisão do ministro do Trabalho.
Sim.
Então, são duas ordens de modificação preocupantes. Uma primeira é, no meu ponto de vista, obscena. Já voltamos um século, como eu disse, um século e meio, em matéria de avanço institucional e civilizatório. E a outra é preocupante do ponto de vista político, porque nós condicionamos, digamos assim, as ações punitivas, sancionatórias do Estado, que deveriam se mover por regras jurídicas e por procedimentos administrativos ordinários, digamos, conduzidos por uma burocracia estável, etc., nós condicionamos o resultado desses procedimentos a uma decisão de um ator, de um agente, que é essencialmente político, que é o ministro do Estado, né, o ministro do Trabalho. Sim. Então, são duas ordens de mudança extremamente preocupantes. Né, e que, na verdade, essas ações visam a provocar uma decisão do Supremo no sentido de examinar a legalidade e a constitucionalidade dessas duas modificações, levando em conta duas ordens de argumento. Em primeiro lugar, a dignidade da pessoa humana, o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana, que de algum modo passa a ser maculado na medida que a gente retrocede na caracterização do trabalho forçado, porque é um trabalho essencialmente degradante, né? E, por outro lado, porque o Código Penal, que trata da redução à condição análoga de escravo, o artigo 149 do Código Penal, reproduz a proibição, a condenação do trabalho forçado com a mesma amplitude da OIT e com a mesma amplitude da política de Estado brasileira que tinha sido adotada até então.
Sim.
E um dado interessante, Roxane, que eu quero destacar, que é o seguinte: o nosso agronegócio é extremamente moderno, contemporâneo, competitivo. Ou seja, nós não precisamos disso. Uhum. Esse tipo de favor é um favor que é um tiro no pé. Né? É um tiro no pé, porque nós damos pretexto aos nossos concorrentes que voltem a nos desmoralizar, como faziam nos anos 50, 60... porque nós não adotávamos padrões mínimos de higiene do ponto de vista das nossas relações de trabalho.
Há essa consequência também para os negócios ao que o senhor se refere, sem dúvida.
Mas é claro, e é isso que é importante. Vejam, estão querendo fazer favores, mas são de tal ordem, digamos assim, soltos do ponto de vista moral, do ponto de vista de escrúpulos em relação ao respeito à lei e aos padrões jurídicos, que acabam dando um tiro no pé. Eu acho que essa é a expressão mesmo, né? E nós não precisamos disso. O Brasil não precisa disso. A nossa indústria não precisa disso. A nossa agroindústria não precisa disso. Nós estamos, digamos, todo e qualquer custo nessa ordem já foi precificado. E nós realmente todos estamos perplexos com relação a isso.
Vamos acompanhar. Essa medida deve ser agora analisada, a gente não sabe o tempo, a ordem ali, a importância, a pauta do Supremo, mas isso deve ser questionado em breve, deve ser analisado em breve. Esta portaria de número 1129 do Ministério do Trabalho, que alterou então a conceituação de trabalho escravo, ferindo inclusive, né, acordos assinados, como destacou aqui nosso especialista, professor do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Antônio Rodrigues de Freitas Júnior. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos.
Não, por isso, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes.